Diz assim o Senhor, livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim do seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas para outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, eles, conhecendo a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que cometem tais coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, clamando a Ti agora que o Teu Espírito maravilhoso, Senhor, derrame óleo precioso sobre a Tua igreja, Senhor. Fala conosco. Chegou a hora de ouvir claramente a Tua voz, Senhor. Ecoa nos nossos corações esta palavra, Senhor. Enche-nos, Senhor, com Teu poder sobrenatural agora, Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor. Estabelece agora aqui a Tua glória, Senhor. Meus lábios, minha mente, meu coração. Agora, Senhor da glória, Pai, voltados para Ti, exclusivamente para Ti, Senhor. Abre os meus ouvidos, para ouvir a Tua grande e maravilhosa voz agora, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa agora, Senhor, para a glória do Filho de Deus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus, né? Irmãos, né, você ouviu um texto longo, que nós lemos. Não é comum eu ler um texto desse tamanho durante as minhas ministrações, mas eu achei muito importante você ouvir uma mensagem, né, tão atual e tão importante para as nossas vidas nos dias de hoje. Nós estamos observando coisas acontecendo no mundo, estamos observando coisas acontecendo ao nosso redor. Está chegando, né, alguns dias de extrema corrupção carnal, principalmente aqui no Brasil, que são os dias de carnaval. E nós temos observado cada vez mais essa palavra que o apóstolo Paulo aqui apresentou de forma tão clara e nítida à igreja em Roma. A igreja constituída já, a igreja de Cristo Jesus em Roma, constituída por Deus ali já numa nação distante, né, numa nação longe ali de Jerusalém, né, mas que já tinha sido alcançada pelo poder de Deus. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo abordando coisas interessantíssimas para que nós possamos refletir hoje e entender aquilo que, por que que as coisas estão acontecendo no mundo como estão acontecendo hoje. O apóstolo Paulo, em primeiro lugar, se você notou, ele disse palavras assim de extremo poder quando ele falou assim: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Né? Tem muitas pessoas que se envergonham do evangelho mesmo. Muitas pessoas que têm vergonha de dizer claramente aquilo que é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz aqui que o evangelho tem poder de levar à salvação. O evangelho, você sabe que a palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias, novas novidades, boas novidades, né? E foram as novidades escritas, estabelecidas e ditas por Jesus. Nós temos quatro evangelhos escritos, né, por quatro apóstolos, né? Um deles não foi discípulo de Cristo, mas viveu e viu ali e com certeza, né, conheceu profundamente os caminhos de Jesus Cristo, né, o Filho de Deus. Sabemos que o evangelho transforma vidas. O evangelho veio para transformar vidas. O evangelho veio para dar uma nova visão espiritual à igreja, dar uma explicação nítida daquilo que é a obra de Jesus, porque Deus profetizou Jesus Cristo durante todo o Velho Testamento. Todos os livros da Bíblia, no Novo e no Velho Testamento, contém Jesus. Independentemente se esses livros foram escritos, né, milhares de anos antes de Jesus nascer, a Bíblia é voltada para Jesus, a palavra de Deus é voltada para Jesus, e Jesus foi profetizado de forma constante, insistente e de forma plena por Deus, mas a revelação plena do evangelho demonstra a clareza daquilo que Deus havia prometido, porque muitos ainda não compreendiam. Os próprios discípulos de Jesus não compreendiam o evangelho escrito no Velho Testamento, as novidades de Deus dadas no Velho Testamento, e vieram aprender com Jesus Cristo a verdadeira palavra de Deus, vieram aprender a plenitude de Deus estabelecida através da obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. Só para você saber, irmãos, a justiça de Deus fez com que Jesus viesse. A justiça de Deus fez com que Jesus Cristo desse a sua vida por nós, porque a vontade de Deus sempre foi o quê? Salvar a humanidade, que o homem vivesse ao lado dele. E por causa do pecado de Adão e de Eva, isso não foi possível. E Deus estabeleceu juízo diversas vezes sobre a humanidade, e Deus estabeleceu também um momento de redenção, que seria a vinda de Cristo, para que através do sacrifício dele, nós adquiríssemos direitos a viver uma nova vida. É, a Bíblia deixa clara, Jesus falou que nós temos que nascer de novo para viver a salvação. Jesus falou a Nicodemos que nós temos que nascer da água e do Espírito, temos que nascer e sermos novas criaturas com novos pensamentos, com uma nova visão espiritual, entendendo agora a perfeita palavra de Deus, entendendo agora o verdadeiro evangelho, sem dúvidas, sem, né, religiosidade, sem nenhum apego ritualístico, mas entendendo a verdadeira obra de Jesus Cristo, porque através dele nós adquirimos direitos, temos herança, Todo filho tem direito a uma herança do seu pai, e nós somos herdeiros de Deus por conta do Filho de Deus, por conta de sermos transformados, por sermos, né, termos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E essa herança depende o quê? De atitudes. E as nossas atitudes, elas só vão ser, né, conforme o coração de Deus, se nós agirmos através da fé. Conforme o apóstolo Paulo aqui disse, o justo viverá pela fé. E esse trecho está no Velho Testamento. Essa palavra, o apóstolo Paulo disse, inclusive ele disse aqui, né? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E Deus, quando disse essa palavra, ele estava dizendo, estava confrontando, né, pessoas que estavam agindo contra a palavra de Deus, pessoas que estavam agindo completamente Deus, e ele disse, mas o justo viverá pela fé. Ele estava condenando o injusto, ele estava condenando a injustiça, e ele disse, o justo viverá pela fé. E nós que somos justos, vivemos o Evangelho, vivemos pela fé no Evangelho, e vivemos a verdade de Deus do Evangelho. Existem condições para que nós possamos o quê? Nos achegar a Deus. E as condições que Deus estabeleceu para que nós cheguemos a Ele é a fé. E se você tem fé, você obedece. Se você não tem fé, você não obedece. É muito natural, irmãos amados, a igreja é um corpo. A igreja é um lugar onde Deus trabalha. E cada indivíduo aqui está vivendo uma experiência espiritual diferente com Deus. Cada indivíduo aqui na igreja tem uma maturidade diferente uns dos outros. Cada indivíduo aqui na igreja, né, tem convicções diferentes um do outro já no seu coração. Mas nós não podemos abdicar de ter uma só visão espiritual, que é a Bíblia. A Bíblia é a nossa visão espiritual. Não adianta você tentar inventar situações, não adianta você tentar inventar coisas, né, trazendo e gerando comodismo, né, trazendo e gerando circunstâncias que são boas para você, que estão contra a Bíblia. A Bíblia, ela é nítida e ela é igual. Não adianta você achar que a Bíblia é diferente para mim e diferente para você. A palavra de Deus é uma só, tem um só efeito sobre nós. A palavra de Deus tem uma só mensagem, né? Que nós devemos ser transformados, que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, nos voltarmos para Deus, buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, a justiça de Deus em primeiro lugar, conforme diz a Bíblia, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual que é a justiça de Deus? É a salvação. É Jesus Cristo a justiça de Deus. Jesus veio para condenar o mundo e salvar aqueles que lhe são fiéis e obedientes. Jesus veio para salvar o mundo e ao mesmo tempo condenar o mundo por conta da sua rejeição em relação às coisas que são dele. E aí é interessante, irmãos, que Deus falou uma palavra tão clara aqui através do apóstolo Paulo. Se você prestou atenção nas palavras que nós lemos aqui, você vai entender coisas muito importantes para os dias de hoje, e que muitas pessoas, infelizmente, no meio evangélico, estão praticando. Infelizmente, as coisas estão tão deturpadas, as coisas estão tão escondidas, Satanás tem cegado tanto o entendimento das pessoas, que as pessoas estão, né, cada vez mais deixando de lado as coisas que são de Deus e se voltando para as coisas que são do mundo. Você quer ver um exemplo? Deixa eu ver se não tem crianças aqui. É. Você quer ver um exemplo? Eu vou ler para você um pedacinho aqui da palavra. Por causa disso, o Senhor... Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Isso daqui é uma resposta. Você entendeu essa palavra ou não? Você entendeu o que Deus disse aqui? Né? Talvez seja a resposta, se pode ou não pode, determinadas atitudes sexuais. Deus disse, condenando, que as mulheres, né, mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Eu preciso ser mais claro ou não? Deus condena determinados atos sexuais. Você não pode deixar de lado, irmãos amados, a palavra de Deus. Se você tinha dúvidas, agora você não tem mais, porque a palavra de Deus é sempre clara e eficaz, porque a palavra de Deus ela é sempre poder para as nossas vidas, e nós não podemos ir contra a palavra do Senhor, nós não podemos ir contra aquilo que Deus criou, e o apóstolo Paulo disse claramente isso: estão indo contra a criação, estão pervertendo a criação de Deus, e ele disse, né, eles se fazem de sábios, mas se tornaram loucos por conta da sua sabedoria. Estão indo contra aquilo que Deus criou. Você quer mais? Você ouviu aqui também? Semelhantemente, os homens, também deixando o contato da mulher, se inflamaram mutuamente. Você sabe o que é mutuamente? Né? Juntos, né? Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Tem pessoas, né, esses dias aí, mandei até ali no WhatsApp, né, uma contra-argumentação sobre aquilo que estavam dizendo no Facebook a respeito daquilo que Deus disse, né, que maldito o homem que se deitar com outro homem, no Velho Testamento, e no Novo Testamento é claríssimo, o apóstolo Paulo abordando a mesma situação, dizendo... E ele disse claramente nesse texto que você leu aqui, que Deus deixou que isso acontecesse por conta dos desejos carnais do homem. O homem se afastou tanto de Deus que Deus falou assim: ah é? Então cometam. Ah é? Então façam. É como lá no livro de Apocalipse, quando Jesus falou, né, aquele que peca, continue pecando. E aquele que se santifique mais ainda, buscando o poder de Deus. Irmãos, nós temos que estar alertas àquilo que está acontecendo ao nosso redor, porque a perversão está ao nosso redor. Muitas vezes no nosso meio, muitas vezes em pessoas que estão sentadas aqui hoje, estão vivendo situações que estão cabalmente contra a Bíblia e não estão entendendo isso por conta de um engano, de uma mentira de Satanás, por conta de um engano, de uma mentira que Satanás plantou no mundo e que hoje, infelizmente, as paixões da carne, as infâmias e as coisas que blasfemam cabalmente contra a palavra de Deus estão sendo o quê? Aquilo que está sendo vivido pelas pessoas no mundo de hoje. Deus disse aqui: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, ou seja, né, pegam a verdade e transformam a verdade em mentira. Pegam a verdade e transformam a verdade em coisas que lhes são boas para si. Querem olhar para a Bíblia e seguir aquilo que é cômodo, aquilo que é bom para si, aquilo que não é bom, desprezam e acham que aquilo não é necessário fazer. Deus disse mais ainda: porquanto Deus se pode conhecer, portanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim no seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. É o tal negócio, né? A gente às vezes fala tanto assim, né? Ah, fulano não conhece a Deus, ciclano não conhece a Deus, Beltrano não conhece a Deus. Mas ao mesmo tempo, é impossível nós não reverenciarmos o Deus Criador, porque a glória de Deus está manifesta na própria criação, porque a glória de Deus está manifesta ao nosso redor. Tudo que nós olhamos, se nós olharmos para as estrelas, nós vamos ver a glória de Deus. Quando eu olho para você, eu vejo a glória de Deus, porque a criação maravilhosa que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Quando você olha o seu filho pequenininho, nenezinho, ou quando você olha o seu filho já grande, você vê a glória de Deus ali, porque uma vida só é possível porque Deus a estabeleceu, porque Deus a mandou. E Deus disse aqui, olha, a glória de Deus é revelada, a glória de Deus é revelada, então não há desculpa para os homens dizerem que não conhecem Deus, porque a glória de Deus é revelada na própria criação. Por isso que Satanás perverte a criação, dizendo que a criação é coisa de uma grande explosão. Eu não vou negar que talvez Deus tenha usado uma grande explosão para fazer a criação, quem sabe? Não sabemos. Mas nós não podemos negar que a criação só é possível porque Deus estabeleceu a criação. Porque Deus estabeleceu tudo isso que nós vemos ao nosso redor. A sua vida é a criação maravilhosa de Deus. E nós não podemos negar isso. E o Espírito Santo de Deus em nós é a plenitude de Deus com o homem, né? Eu creio que a grande promessa de Deus, quando Deus disse através de Jesus que ele teria que ir para o Pai, porque se ele não fosse, não viria sobre nós o Consolador. E quando o Senhor diz, Deus diz que nós somos templos do seu Espírito Santo, irmãos amados, se você observar essa palavra, e se você se conhecer, e se você, né, fizer uma pequena reflexão, você vai entender que a glória de Deus está dentro de você, que a glória de Deus habita com você, que a glória de Deus fala contigo todos os dias. Isso não é pouca coisa, não. E o problema do homem é que o homem banaliza as coisas santas. O problema do homem é que o homem banaliza as coisas que são de Deus, banaliza aquilo que já está com ele. E é tão grande, irmãos, e é enorme, irmãos amados, e o homem se torna louco na sua sabedoria, conforme o próprio apóstolo Paulo disse aqui, né, desprezando as coisas santas e valorizando mais as coisas que são do mundo. Quantas pessoas têm esquecido que nós somos templo do Espírito Santo? Você é templo do Espírito Santo de Deus. Deus, ele desejou isso desde o princípio. E nós, quantas vezes nos esquecemos disso? Quantas vezes maltratamos o templo? Quantas vezes não reverenciamos a presença de Deus na nossa própria vida? Quantas vezes nós não colocamos-nos diante de Deus conforme Ele deseja, para dar espaço às coisas que são dEle, às coisas santas, ao invés de dar espaço às coisas que nos interessam, às coisas que nos dão alegria neste mundo, e deixamos de lado a grande alegria da nossa vida, que é Deus? Quantas coisas nós ministramos a Deus hoje aqui, quantas palavras bonitas nós falamos para Deus hoje neste lugar, quantas mentiras foram faladas para Deus neste lugar, por pessoas que jamais viverão ou estão vivendo aquilo que falaram aqui hoje. É importante você olhar para a sua vida. Eu sempre falo, irmãos, que a verdade de Deus tem que nos acompanhar. Nós não podemos ser mentirosos espiritualmente. Nós não podemos ser pessoas que mentem para Deus, que mentem para os irmãos, que mentem para o Espírito Santo de Deus. Essa é todas as coisas. Nós não podemos viver aquilo que o diabo é, mentiroso. Nós temos que viver a verdade de Deus. Então nós temos que ser verdadeiros. Temos que ser verdadeiros. E temos que ser humildes, humildes, humildes ao ponto de dizer para Deus: Senhor Deus, eu preciso mudar. Senhor Deus, eu preciso me aperfeiçoar. Senhor Deus, eu preciso estar mais próximo de Ti. Senhor Deus, eu preciso valorizar mais as Tuas coisas, mais aquilo que é o Senhor Deus, mais o Teu reino e mais a Tua justiça do que qualquer outra coisa. E como é difícil muitas vezes. Como é difícil muitas vezes. Fizemos uma reunião aqui hoje pela manhã com os presbíteros, né? E como é difícil, irmãos. Como é difícil nós observarmos nas pessoas os altos e baixos espirituais delas. E como existem pessoas que vivem espiritualmente em altos e baixos. Isso é impressionante. Isso é maligno. Isso é demoníaco. Porque na presença de Deus nós temos que ser constantes e evolutivos, e não pessoas que uma hora estamos motivados, outra hora estamos desmotivados. Uma hora estamos atentos às coisas que são de Deus, outra hora estamos desprezando as coisas que são de Deus. Uma hora, né, eu sou servo de Deus, outra hora eu não sou nada de Deus. Uma hora eu desejo Deus com grande intensidade, a outra hora eu estou com preguiça de Deus. Como os altos e baixos são constantes, irmãos. Eu vou dizer novamente a palavra que eu disse, isso é demoníaco. Isso não deve acontecer conosco. Nós devemos ter uma nítida visão e viver por fé. Viver por fé entendendo que Deus não muda e a nossa fé também não pode mudar. O nosso entendimento também não pode mudar. E Satanás, ele tem agido dessa forma no meio do povo de Deus, gerando um povo que cada hora pensa de um jeito, gerando um povo que a cada momento está num nível espiritual diferente. Uma hora está cheio do Espírito, outra hora está mais vazio do que a cantareira. Uns tempos atrás aí, né? Já está vivendo o quê? O volume morto. Já está vivendo um volume morto espiritual. É triste. É triste. Portanto, irmãos, compete a você tratar essa questão espiritual na sua vida. Né? Eu sempre falo, né, quando eu estou ministrando, porque é muito comum as pessoas pedirem a Deus, né? Eu já vi tantas vezes as pessoas falando assim: ah, Senhor, fecha a minha boca. Já ouviu falar isso? Já pediu isso para Deus? Ah, Senhor, fecha a minha boca. Né? Deus não vai fechar a sua boca. Quem tem que fechar a sua boca é você. Deus vai dizer para você que você tem que fechar a sua boca. Né? Tem tantas coisas que nós pedimos a Deus e que somos nós que temos que fazer. Tantas coisas que as pessoas pedem a Deus e, na verdade, são elas que têm que agir, porque Deus simplesmente já disse, você tem que fazer. E a pessoa fica pedindo para Deus: ah, Senhor, não deixa eu pecar. Ah, Senhor, não deixa eu pecar. Deus não vai fazer isso. Deus vai falar para você que você não pode pecar. Conforme eu disse aqui, eu me lembro, nunca mais vou esquecer disso, uma pessoa que estava sendo ministrada por mim, e ela cometeu adultério, e ela falava assim, ela não era cristã, né? Não era crente. E ela disse que se ajoelhava no altarzinho lá dela, lá, com as imagens dela lá, acendia as velas dela lá, e falava assim para Deus: Senhor, se não é para eu não me encontrar com esse homem, fura o pneu do meu carro. É? Vai ver se furou o pneu do carro dela. E vai ver se ela não traiu o marido dela. E vai ver se a vida dela não foi destruída depois. Você acha que Deus, que não impediu Adão e Eva de comer o fruto da árvore, vai fazer algo para você, para te impedir de pecar? Deus vai te alertar que você não pode comer. Deus vai te alertar que você não pode fazer. Deus vai te alertar que você não pode agir. Compete a você decidir aquilo que você vai fazer. Aquilo que você vai fazer. Eu estava conversando com uma pessoa que dá aulas numa escola, e aquilo que eu já imaginava, né, ela falou que está acontecendo, porque hoje está tão deturpada as coisas, irmãos. Os nossos filhos precisam de constante oração e orientação. Está tão deturpada as coisas, e diz que é muito comum ela encontrar nos banheiros da escola meninas com meninas que vão lá para o banheiro para praticarem toda a sorte de abominação sexual, que hoje é supernatural para o mundo. Crianças, irmãos, adolescentes, meninas que não ainda ainda não se tornaram verdadeiramente maduras. Estão indo por um caminho terrível, enganadas pelo aquilo que o mundo está dizendo que é bom e bonito. Enganadas pelo reino das trevas que está consumindo, a alma das pessoas, por causa da imundice, por causa, né, da falta de sabedoria dos próprios pais, por causa da falta de vigilância das pessoas e por causa do próprio testemunho, que muitas vezes é um testemunho maldito dos próprios pais, da própria família, em relação a determinadas coisas espirituais. A Bíblia, ela é o nosso manual de vida e ela ensina tudo o que nós devemos saber. Se nós agirmos conforme diz a Bíblia, jamais nós seremos o quê? Prejudicados, ou jamais Satanás conseguirá intento sobre as nossas vidas ou sobre a nossa família. Você não pode negligenciar aquilo que está acontecendo, e você não pode negligenciar a palavra de Deus. Você não pode um dia pensar assim: ah, mas é tão bonito, ah, mas pode ser que não tenha problema nenhum, ah, pode ser que seja bom. Não, você tem que ser uma pessoa que discerne aquilo que Deus disse. Você tem que ser uma pessoa que entende claramente aquilo que a Bíblia diz, e você não se deixa dobrar por circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor, que parecem ser tão naturais. Está ao teu redor, está ao teu lado. As coisas estão acontecendo ao teu lado, ao teu redor. Fique atento, não se deixe envolver por as mentiras do diabo. Antes, sim, tenha o discernimento de condená-las dentro de você, para que você possa cabalmente seguir a Bíblia, para que você possa não se envergonhar do Evangelho de Cristo. Conforme disse o apóstolo Paulo: não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder para a salvação, Então, irmãos amados, cuidado com os seus desejos, cuidado com as suas visões, cuidado com os seus encantamentos, cuidado com aquilo que você tem, né, observado com os teus olhos, para que os teus olhos não sejam a fonte de contaminação do templo do Espírito Santo de Deus, que é você. E que você antes rejeite no seu coração, entendendo que não é de Deus, mas entendendo de forma claríssima. E você então fale no seu coração: se não é de Deus, eu não quero. Se não é de Deus, eu não desejo. Se não é de Deus, eu não pratico. Se não é de Deus, passa longe dos meus pensamentos praticar. É assim que tem que ser sua vida e o seu coração. É assim que nós devemos ser em relação às coisas que são de Deus. E olha o que o apóstolo Paulo falou, irmãos. E você faça uma análise e veja se não é o que está acontecendo nos dias de hoje. Ele disse assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Você viu, irmão? Você viu aquilo que Paulo falou aqui? Que as pessoas estão sabendo que aquilo é condenável, que leva à morte, mas estão praticando. Estão ainda assim motivando as outras pessoas a praticar. Elas entendem que leva à morte, mas a força do pecado é maior do que a força de vencer o pecado. Estão o quê? Indo para um caminho só, que é o inferno, a destruição. Porque o Evangelho é a palavra de Deus que leva à salvação, mas o Evangelho também é a palavra de Deus que leva à condenação, por conta da autoridade dessa palavra maravilhosa que nós temos nas mãos aqui. Reflita Medite na palavra, entenda a palavra e viva a palavra. E você vai ser feliz. E você vai alegrar Deus. E você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. E Deus vai ser glorificado e vai ser exaltado na sua vida, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém?
Amém.
Graças a Deus.